Nós estamos fazendo um especial Pint of Science nesta semana, né? Ontem conversamos com a coordenadora do evento, a Natália Pasternak, para contar de forma ampla, assim, como um evento cresceu nos últimos anos, né? São 56 cidades. Pessoas vão poder ter acesso, bate-papo direto ali com os pesquisadores nos bares e restaurantes dessas cidades brasileiras, conversar, né, com pesquisadores de diferentes áreas sobre os seus estudos recentes, o impacto na ciência, na sociedade, de uma forma bem descontraída. Essa a ideia. E neste ano, alguns assuntos em destaque são febre amarela, fake news, inteligência artificial, bioengenharia aplicada e Zika vírus. Como esse assunto, aliás, no Pint of Science do ano passado já teve bastante destaque e continua sendo muito falado. A gente vai falar do Zika falando de ciência através de histórias. Este vai ser o tema de uma das apresentações ou do bate-papo que Luciano Lopes Queiroz, mestre em microbiologia pela USP, doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, integrante do podcast de divulgação científica Dragões de Garagem, a gente vai conhecer o projeto aqui, bem interessante, e o Fabian Marcel Menezes, formado em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em ciências e aplicações geoespaciais, ele também é integrante desse projeto Dragões de Garagem. Luciano já chegou, está aqui conosco. Tudo bem, Luciano? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado. Estou ótimo. Acho que ontem foi o primeiro dia do Pint of Science.
Como é que foi?
Eu estou como coordenador de um dos bares também. E hoje tem a nossa apresentação. Foi bem interessante. Ontem o bar estava bem cheio. A interação foi bem divertida entre os palestrantes e as pessoas que foram lá assistir. E eu tô muito animado para hoje. A gente tem uma certa surpresa.
Ah, mas você vai ter que contar pelo menos um pedacinho da surpresa. O Fabian, ele tá a caminho, tá chegando, né?
Isso, tá chegando.
Tá chegando. Mas a gente já vai conversando com o Luciano sobre... Guarda a surpresa para daqui a pouquinho. Quero que você fale um pouco sobre, em linhas gerais, o que vocês vão apresentar. Que histórias são essas que vocês vão contar? Para explicar de forma muito... fácil, didática, em forma de bate-papo, esse é o segredo do Pint of Science para as pessoas, esse assunto que tomou, né, a atenção de todo mundo com os casos de microcefalia, mas isso ganhou uma extensão e uma amplitude de pesquisas e estudos que partiram desse problema, né? Foi muito sério, muito grave aqui no Brasil. Mas tem muita coisa para contar ainda sobre isso, né?
Sim, tem muita história ainda para contar. Eu vou começar falando um pouco do Zika, e aí eu vou aprofundando e falando também do projeto e da divulgação científica através de áudio, que é esse formato que nós estamos aqui agora.
Que eu adoro!
Também adoro, e vou dizer algumas das vantagens também de a gente contar histórias através de áudio, ainda mais histórias científicas, acho que isso é muito interessante. Bom, o Zika... O surto começou em 2013, 2014. A gente começou de forma mais gradual. Em 2015 teve aquela explosão com vários casos de microcefalia. E é um problema que já foi muito abordado em outros edições do Pint of Science. E em outros formatos, nós mesmos já fizemos um episódio sobre Zika vírus. Aquele episódio meio formato de aula, que a gente fala onde ele surgiu, aonde começou... como que ele foi isolado, como que o surto se espalhou pelo Brasil, o vetor, que é o Aedes aegypti, e o albopictus também. E todos esses... essa explicação que tem um formato um pouco mais quadrado, vamos dizer assim. A gente gosta bastante, porque a forma que a gente aprendeu, como a gente aprende na escola e a forma como a gente dialoga quando está entre amigos. Qual que é a nossa ideia para para nossa apresentação específica? É falar de ciência contando história das pessoas que vivenciaram o Zika vírus.
Então, personagens,
isso. Eu acho que a gente contar a história através de personagens gera uma conexão maior do que você só ouvir o conteúdo. O conteúdo é importantíssimo, mas quando você cria um vínculo com aquela pessoa e você se vê nela, você consegue ter empatia com ela, eu acho que é mais forte, sabe? Então, a nossa ideia é contar histórias da ciência, como a ciência atua e como que isso influencia na vida das pessoas.
Tem o Dragões de Garagem, que em algum momento vai aparecer ali, né?
Sim.
Que é o projeto e vai aparecer na apresentação de vocês também. Vai ser uma provocação também. Queria que você falasse disso, tenho muito interesse nisso, acho muito interessante. Podcast é sucesso no mundo todo há muito tempo, nos Estados Unidos é uma onda muito forte. No Brasil está crescendo muito o interesse, né? Por produção de conteúdo através de áudio. Tem vários formatos, tem novelas, tem várias coisas. Tem 1 milhão de possibilidades. E como é que vocês fazem Dragões de Garagem? Por que, que é esse título primeiro?
Bom, para começar, a gente... O porquê desse nome, né? Às vezes é um pouco inusitado. Já até confundi a gente com podcast de rock.
Parece grupo de rock, né?
De daqueles jogos de interpretação, os RPGs.
Isso.
E assim, a história vem de um capítulo de um livro do Carl Sagan. Que é Um Dragão na Minha Garagem. O nome do capítulo, se eu não me engano. É o capítulo 10, para quem é leitor ávido do Carl Sagan. E ele explica que como ele explica as pseudociências, dando um exemplo de um dragão. Então a pessoa, um amigo dele chega e fala, tem um dragão na minha garagem. Aí ele chega, vamos lá ver então, né? Porque a gente é cético, tem que ver, né? Você não vai acreditar só porque a pessoa te falou. Aí quando ele chega lá, não tem nada. Aí o amigo dele vira e fala, mas ele é invisível. Aí ele cria uma forma de testar se o dragão é invisível mesmo. E falar, então vamos jogar um lençol em cima dele. Se ele estiver aí mesmo, vai ficar o formato. Aí, não, mas ele é imaterial. Aí, entende? Você sempre vai inventando alguma justificativa para que não seja testado. Essa era a grande questão que o Carl Sagan queria colocar. Como a gente gostou muito dessa analogia...
É interessante.
E isso dá para levar pro infinito, assim. Você pode ficar dando justificativa sempre. E era uma coisa que a gente queria levar... que a gente gosta e ter esse significado no nome do nosso projeto era muito legal. E aí ficou Dragões de Garagem, que eu acho que é um nome muito bom. É um pouco difícil de entender, às vezes, mas é muito bom.
Sabendo a historinha fica super bacana, né? Mas tem que contar a história também, antes de falar do podcast, claro.
Sim.
Né?
Mas o podcast a gente começou em 2012 ainda, de forma muito amadora. Eu editava num computadorzinho muito fraco e com pouco conhecimento de áudio. A gente foi crescendo. Atualmente a gente tem um alcance de umas 20 mil pessoas por episódio, o que é muito bom. E o formato podcast é muito legal, porque a gente tem uma liberdade muito grande de tratar o assunto. Então a gente tem um tempo longo, considerando o formato que a gente usa, que é um bate-papo, para tratar desse assunto. É um formato meio parecido com as rádios AM, né, que o pessoal ficava discutindo futebol e fica duas horas.
É um bate-papo. E dá pra aprofundar. Quanto tempo?
A média dos episódios é de 1h30.
Uma hora e meia? Isso. Olha só.
De conteúdo é 1h15, mais ou menos. Assim, existem outros formatos que são muito interessantes e que a gente tá começando a explorar também. Então, formatos de narrativa, que tá muito famoso, os storytellings.
É bem legal.
Que é bem legal.
Que tem sequência, né? Como se fosse uma série e tal.
Isso. E assim, o projeto... foi expandindo, a gente criou outras, entramos em outras mídias, a gente foi pro YouTube agora, estamos com um canal no YouTube, que a gente fala de notícia toda sexta-feira, e acho que eu tenho falado muito isso ultimamente, mas é um dos formatos que eu acho que mais deu certo no nosso projeto, que são tirinhas científicas, igual esse de jornal mesmo, que são 4 quadrinhos, ele cria ali um pequeno enredo e no final tem a virada, que é a piada.
Ah,
e sempre
entendi.
Com uma temática científica. É muito legal. Toda quinta-feira também no nosso site, Facebook.
Ou seja, a gente está dando vários exemplos aqui, começando pela própria ideia do Pint of Science. Foi lá, nasceu lá em Londres e é tão bacana que se espalhou rapidamente, né? Aqui no Brasil teve uma adesão incrível, né? Porque cresceu nos últimos anos exponencialmente, assim. Que é falar de ciência, é isso que eu queria agora explorar um pouco com você, Luciano. Você fala, a gente até começa com aquele formato tradicional, que foi o jeito que eu aprendi, que você aprendeu. E pode usar de todo tipo de mídia, de todo tipo de formato hoje, para chamar as pessoas para entender o que a ciência vem fazendo e qual é a importância da ciência para o nosso dia a dia. Que é um pouco que a gente faz aqui num formato mais conhecido, que é um rádio jornal. Mas que pode ser feito dessas formas todas, né? Você tem percebido que usando destes recursos, você tem conseguido atingir um número maior de pessoas? E que tipo de interesse você percebe, de retorno, você tem visto nas pessoas?
A mídia, só voltando para a mídia podcast, e até uma discussão se é mídia ou não, mas não vamos deixar isso para outro momento.
É verdade.
É, eu considero. É um áudio. E assim, o formato cresceu muito. As pessoas estão começando a conhecer mais os podcasts e a ouvir mais. Então tem podcast de tudo quanto é assunto. Tem vários podcasts de ciência, o que é muito bom atualmente. Então a pessoa tem muita possibilidade de escolher, eu gosto mais desse formato, eu gosto mais dessas pessoas, eu gosto mais...
Às vezes você se identifica com um tipo de bate-papo e não com outro, enfim.
Isso, então essa dinâmica é muito legal. E aí tem podcast de outros assuntos, de política, eu escuto muito podcast de política, política internacional, então eu me informo por podcasts. E aí a grande questão do podcast é você aprender a ouvir. Brigando um pouco com seus ouvintes, às vezes é bom baixar o podcast e colocar no som do carro enquanto você está dirigindo.
Não, é ótimo.
Mas volta depois para a Rádio USP, tá? Depois que acabar
mas fica,
o episódio.
Despreocupa, porque tudo que a gente faz aqui, viu, Luciano? Claro, não é o jornal inteiro. A gente nem pensou nessa ideia ainda. Já teve gente que me perguntou, dá para ouvir o jornal inteiro? Está pensando em lançar um formatão, mas aí é 2 horas de podcast. Precisa ver se a pessoa vai ter tempo para isso. Mas a gente picota, né? As reportagens e as entrevistas têm os 12, 10, 12 minutinhos que a pessoa pode baixar, ela vai lá no nosso portal. É um podcast, né? Tradicional, no formato tradicional. Chegou o nosso amigo aqui, deixa ele entrar. Fabiano tá chegando.
Atrasado,
mas chegou, é isso já que importa. Senta, respira, Fabiano, para mergulhar aqui. O Luciano já contou um pouco pra gente o que vocês vão apresentar no bate-papo de hoje. Falou também, já deu um pontapé inicial para contar como é que é o projeto Dragões. Dragões de Garagem, que é o projeto de podcast, também de vídeo, agora canal de vídeo no YouTube. Tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
O que aconteceu? Você não se perdeu pela cidade universitária, não?
Sim,
né?
Foi exatamente o que aconteceu.
O que acontece com não, 9 entre 10?
Não costumo vir muito pra cá, então é o que acontece.
Mas seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Mesmo atrasado, ainda dá tempo da gente conversar sobre isso. E a gente falou da palestra, do Zika. E falou do formato desse as várias maneiras, discutir ciência, levar a ciência para as pessoas de forma mais simples e de forma muito descontraída, mas sem perder, obviamente, né, o conteúdo.
Exatamente.
É o exemplo do Dragões de Garagem. Né?
Uhum. Esse ano a gente está com esse formato aí, né, um pouquinho diferente das palestras que acontecem lá. Esperamos que o pessoal goste, né? Ficou eu, particularmente, gostei bastante. Vamos ver como será a recepção.
A gente ainda não contou como é que vai ser exatamente.
Não contou tudo, né?
Então, não falei nada demais.
Ele prometeu que ia dar um spoiler aqui, o Luciano, mas ele não falou ainda. Vai falar? Vamos lá.
A gente pode contar um pouco, assim.
Só para provocar o pessoal para ir até lá o bar, né?
Sim. eu gosto da proposta do Pint, da gente levar o cientista pro bar, mas eu ainda fico um pouco, assim, com a ser uma palestra no bar. Eu queria que fosse um show, sabe? Que fosse um espetáculo de um cientista. Então, o que a gente pensou foi fazer algo muito rápido, muito dinâmico. E nossa apresentação provavelmente vai ter uns 10 a 12 minutos, no máximo.
Vai ter uma apresentação ali?
A nossa fala e o nosso bate-papo depois. Mas vai ter esse momento inicial de 10 minutos no máximo. E depois a gente vai abrir para o bate-papo, que eu acho que é o mais importante. A interação das pessoas conosco. A grande questão. Ninguém que vai apresentar é especialista em Zika. Esse é um grande ponto. O Fábio é astrônomo. Formado em engenharia civil, mas está fazendo pós-graduação em astronomia.
Sim.
É verdade.
Mudei um pouquinho de áreas nessa história aí, né?
E eu trabalho com microbiologia, mas eu não trabalho especificamente com Zika.
Com Zika.
A grande questão é que a gente quer contar a história das pessoas envolvidas. Então, a gente selecionou um depoimento de uma mãe que teve Zika vírus durante a gravidez. E fomos narrando essa história dela, com os depoimentos dela, com pequenos trechos explicando conceitos científicos, explicando como que a gente descobriu a relação entre os Zika vírus e a microcefalia. Então, Nós vamos, hoje a gente vai passar um áudio para eles. Nós trabalhamos com áudio, né? Então tem que, uhum. tem que ser um áudio, que vai ser essa história, que foi produzida com um amigo nosso que é diretor, que é formado em artes cênicas, ator. Ele fez a narração, ficou maravilhoso, ficou muito bom. As pessoas têm que ir lá hoje para ouvir e participar com a gente. Então vai ser esse primeiro momento, a gente passando esse áudio para as pessoas e depois interagindo com elas. Então acho que
pessoas vão entender a dimensão do que é uma mãe enfrentar o que essa mãe certamente enfrentou, né?
Isso, porque a ciência às
e
vezes
diante é muito... de tanto desconhecimento, porque naquele momento não se sabia praticamente nada, né?
Praticamente nada. E a ciência muitas vezes é muito fria, né? A gente faz o cientista faz a análise, é isso e pronto, sabe? A gente tem que tentar tornar a ciência mais humana, até para as pessoas, até na questão da divulgação, para as pessoas se reconhecerem mais na ciência também, né? Reconhecerem mais a importância da ciência quando a gente está falando. Então, toda a pesquisa que a gente fez nesses anos sobre Zika está evitando que outras mães sejam contaminadas pelo Zika e que outras crianças nasçam com microcefalia.
Uhum.
Então, é importante a gente ouvir a mãe, ouvir as mães que estão sofrendo com isso.
Uhum.
Entender como que a vida delas mudou. No caso, algumas mães perderam o filho, outras mães tiveram um filho com microcefalia e vão ter que criar esse filho com microcefalia. Qual é a função do Estado agora? Como que o Estado vai auxiliar essa mãe, sabe? Como que a vida dessa mãe vai ser de agora para frente, sabe? É muito complicado você criar um filho que nasce sem nenhum problema.
Imagina... E que recursos foram criados em tão pouco tempo. E hoje a gente sabe que as mães têm, né, têm várias disciplinas contribuindo para ajudar essa criança a se desenvolver. Fabian, fala um pouco para a gente do retorno de fazer a ciência dessa outra forma, né? Teatralizando, criando áudio, contando histórias, trazendo à tona personagens, usando essas outras mídias que a gente chamou de mídia, eu acho que é sim, o podcast, o vídeo sobre ciência. Há vários canais de ciência também no YouTube que fazem muito sucesso hoje e que estão trazendo o público mais velho, o público mais jovem. Como é que tem sido essa sua experiência com isso?
Bom, para mim tem sido fantástico, assim. Eu acho que é muito, muito importante a divulgação científica, de qualquer maneira que seja, né? Agora eu tô envolvido com Dragões, faço parte desse projeto que eu já era fã antes, né? De me tornar parte do projeto. E acho que qualquer esforço de divulgação é muito válido. Eu tô mais na frente do YouTube, eu adoro, tem o pessoal do podcast. E um evento como esse, né? O Pint of Science, acho que é muito bom porque acaba dando um pouco mais de visibilidade, né? Pra ciência, né, para o público em geral. E em momentos como esse, né, que a gente está tendo tantos cortes, né, na ciência e tudo mais, acho que é importante, de alguma forma, a gente tentar se aproximar mais do público em geral, né, e mostrar a importância da ciência, seja qualquer tipo de ciência, né, seja aquela ciência mais aplicada, tecnologia, uma ciência mais de base, que vai demorar mais para trazer alguma coisa, né, se é uma coisa de longo prazo ou médio prazo, mas enfim, acho que é muito importante ter essa proximidade do público em geral para mostrar a importância da ciência, né, para o país, para o mundo, para a humanidade.
E usando de muita criatividade, como vocês estão mostrando aqui, né? De vários formatos e com muita criatividade para trazer esse conteúdo. O que importa, na verdade, é o conteúdo que a gente está conseguindo apresentar para as pessoas, né? Eu acho que essa é... E no canal do YouTube, como é que tem sido o retorno? O que as pessoas escrevem? Elas pedem o quê? Elas dizem o quê? Que comentário elas fazem? Que público é que você vem percebendo? É um público mais jovem? Atrai todo tipo de público? O que você tem percebido nesse canal de YouTube científico?
Acho que dá até para fazer uma pequena comparação com um podcast. Acho que o público tem sido um pouquinho diferente, né, do que se tinha antes do podcast. Eu percebo, assim, que vem um pessoal mais novo, assim, normalmente. Imagino ali que dá... Não tenho esses dados, mas diria
não,
assim...
Não, digo pelos comentários.
Pelos comentários.
Aí, né,
são pessoas mais jovens, talvez graduandos, ou até pessoas que estão na escola, né, no colegial, no ensino médio. Mas tem comentários de todo tipo, tem elogios, né, o que é muito bom, tem críticas também.
Que ajudam também.
Sim,
muito,
com certeza,
né?
Claro. Tem, às vezes o pessoal também corrige alguma bobagem que a gente deixa passar, que também é legal e gera bastante discussão. Às vezes o pessoal também pede algum tema, eu fiz um vídeo sobre, eu falava sobre plasma, né, foi sobre a minha dissertação. que eu fiz uma dissertação de física solar. Uhum. Então eu dava uma introdução falando que o Sol é feito de plasma e um dos comentários que tinha lá, a pessoa gostou do vídeo e falou, ah, pô, faz um vídeo só sobre os estados da matéria e tal. Então, basicamente, tem esses tipos de comentário, assim. É.
Qual foi o vídeo que teve mais acesso? Qual foi o tema? E eu quero saber do podcast também. Qual foi o que teve mais repercussão?
Foi o da febre amarela, né?
Foi da febre amarela?
Dos recentes, foi do de febre amarela, né? Que a gente lançou bem no momento que tava em discussão, uhum. Porque o vírus continua circulando, acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que falar, apesar de a gente ter pagado de falar. Mas antes, o que a gente lançou no ano passado ainda foi sobre pão branco e pão integral. Porque esse é o mais acessado até hoje.
Falando das diferenças nutricionais.
E como que isso afeta a nossa dieta, os nossos micro-organismos e tudo mais.
Olha só.
Então essa questão de nutrição sempre chama muita atenção. Então, esse foi um que teve muito destaque também.
Que legal. Gente, olha, o nosso tempo está super esgotado, mas acho que deu para ter uma ideia de como é possível fazer ciência, né? E como vocês estão aí do outro lado, podem ajudar a gente a escolher os temas, a trazer o que mais interessa a vocês. Tem pesquisa para todo gosto, de todo tamanho, em todas as áreas. Tem muita coisa sendo produzida e eu acho que responsabilidade, obrigação, né? Nós aqui também, como Rádio Pública, de passar esse conteúdo para as pessoas. Quero que vocês convidem todos, né, a ir lá hoje no bar. Vamos lá, vamos convidar o pessoal para participar.
Bom, hoje estaremos novamente no Capitão Barley, né? Lá na Rua Cotoxó, 516, desculpa.
Muito bem.
Estaremos lá a partir das 7h30. Vamos ter palestra hoje do Luciano, né, do Dragões, representando Dragões, com essa apresentação diferente. E
uma outra palestra do professor Christian Hoffmann, da farmácia, que vai falar sobre os micro-organismos que habitam o nosso corpo, os germes que habitam o nosso corpo. Então acho que vai ser bem interessante também.
Muito bem. Zika e micro-organismos do corpo são os temas desta apresentação do Pint of Science. Eu conversei com o Luciano Lopes Queiroz, que é mestre em microbiologia pela USP, doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, integrante do podcast Dragões de Garagem, o Fabián Marcel Menezes, formado em engenharia civil, né, no Mackenzie, mestrado em ciências e aplicações geoespaciais, que também é integrante deste projeto, responsável pela parte de vídeos, né, do Dragões de Garagem. Diga, Luciano.
Só para reforçar o convite para todo mundo ir em todos os bares, né? Assim,
ah, claro! Então, programação é extensa, né?
Isso, não se limitem só ao nosso. Vai ser muito bom receber vocês, trocar uma ideia. Mas tem muitos bares em São Paulo. Aproveitem que é um evento sensacional.
É muito bacana. Pint of Science, tudo junto, .com.br. Lá você pesquisa o que mais lhe interessar, tem a programação, os endereços. E olha, esse bate-papo nosso já virou podcast, tá? Logo mais a gente vai colocar no nosso portal. E eu agradeço muitíssimo a participação de vocês aqui.
A gente que agradece o convite. Muito feliz de estar na rádio, que é o nosso formato mãe, né? Um podcast é praticamente um programa de rádio.
É verdade.
Então, muito obrigado.
Obrigada, Luciano.
Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui.